Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 6 de fevereiro de... Quarta nada, hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira, já comecei torto o negócio. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br. E também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O governo federal anunciou medidas humanizadas para acolhimento de brasileiros repatriados dos Estados Unidos. A nota conjunta detalha a estrutura de assistência nos aeroportos e reforça o compromisso com o retorno digno dos cidadãos. Quem conta pra gente é Dilson Santa Fé.
Em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos e da Defesa anunciaram novas medidas para garantir um acolhimento humanizado aos brasileiros repatriados dos Estados Unidos. O próximo voo está previsto para essa sexta-feira, dia 7. O governo federal detalhou a estrutura montada para oferecer suporte imediato aos cidadãos que retornam ao país em situação de vulnerabilidade. A operação vai contar com um trajeto otimizado, reduzindo o tempo de viagem, e um esquema especial de acolhimento nos aeroportos de Fortaleza e Belo Horizonte, onde equipes especializadas vão prestar assistência desde o desembarque. Em Fortaleza, o posto avançado do atendimento humanizado ao migrante vai oferecer suporte multidisciplinar para facilitar os procedimentos migratórios e sociais. Já em Belo Horizonte, um posto de acolhimento vai garantir acesso gratuito à internet, carregadores de celular e orientações sobre serviços de saúde, assistência social e trabalho. A nota destaca ainda que um diplomata brasileiro vai acompanhar o embarque dos repatriados dos Estados Unidos. Além disso, um grupo de trabalho vai monitorar a operação em tempo real, avaliando ajustes para os próximos voos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Outro anúncio feito pelo governo foi o plano de escoamento da safra 2024-25, que conta com investimento de 4,5 bilhões de reais para a redução de custos logísticos. Gilson Santa Fé volta com essa informação.
O governo federal anunciou o plano de escoamento da safra 2024-2025 com aporte de 4,5 bilhões de reais para modernizar a infraestrutura logística e reduzir custos no transporte da produção agrícola. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima uma safra recorde superior a 322 milhões de toneladas, impulsionada pelo crescimento da produção de soja e milho. Parte dos recursos vai ser destinada à recuperação de rodovias estratégicas, como o Arco Norte e o Corredor Sul-Sudeste. Além disso, estão previstos 9 leilões para concessão de 5.517 quilômetros de rodovias e 1.708 quilômetros de ferrovias, totalizando investimentos privados de 191 bilhões de reais. Os portos fundamentais para exportação também vão receber melhorias, com destaque para a ampliação do porto de Porto Velho, Rondônia, e do terminal da Cargill no porto de Santarém, no Pará. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
A gente comentou um pouquinho ontem isso aqui sobre a questão da estrutura hidrográfica, né, aqui do Brasil, modal hidrográfico e das dificuldades enfrentadas. Bom, vamos lá. O Brasil ampliou a exportação de produtos agropecuários para o Suriname. O país vizinho autoriza a venda de carne e bovinos vivos do Brasil. Quem conta pra gente é Claudimário Carvalho.
Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro anunciou que o Suriname autorizou a importação de carne bovina e de aves, além de bovinos vivos para abate, leite e reprodução. Decisão que deve impulsionar o comércio com o país vizinho. Em 2024, as exportações agropecuárias brasileiras para o Suriname somaram 28,5 milhões de dólares, com expectativa de crescimento após essa abertura de mercado. Com o avanço, o agronegócio brasileiro soma 25 novas aberturas de mercado em 2025, totalizando 325 desde 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Brasil fortaleceu o comércio agropecuário e a sustentabilidade na Alemanha. A missão do Ministério da Agricultura e Pecuária amplia mercados e reforça o diálogo com autoridades europeias. Claudimário Carvalho, de volta com essa informação.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, concluiu uma missão oficial à Alemanha para expandir mercados e destacar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. A delegação participou da Frutlogística 2025, maior feira global do setor de frutas e hortaliças, e se reuniu com autoridades e empresários para fortalecer parcerias comerciais. Além da promoção das frutas brasileiras, o Brasil discutiu o acordo Mercosul-União Europeia, a febre aftosa e regulamentações ambientais. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, Luiz Rua, apresentou a investidores alemães iniciativas sustentáveis, como a conversão de pastagens degradadas e a lei de biocombustível do futuro. A missão também incluiu reuniões sobre o regulamento europeu de cadeias livres de desmatamento e um encontro com a imprensa alemã. Segundo o MAPA, a Alemanha é o maior comprador do café brasileiro na Europa e tem papel fundamental no comércio do produto, o que reforça a importância do diálogo sobre as regulamentações ambientais e o fortalecimento das exportações nacionais. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério da Cultura e o IPHAN oferecem apoio às vítimas do desabamento de parte do forro do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador. Você viu isso aí? Que loucura, né? Impressionante. Infelizmente, tivemos um morto, né? E alguns feridos lá. Era a tal da Igreja de Ouro, né? Que bacana a igreja era antes desse acidente. Vamos ouvir aí com o Lademir Filipim.
O desabamento de parte do forro do teto da Igreja São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador, na Bahia, resultou na morte de uma jovem e deixou 6 pessoas feridas nessa quarta-feira, dia 5. Em nota, o Ministério da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lamentaram o ocorrido e afirmaram que estão acompanhando a situação em articulação com as autoridades locais. Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil atuam na área para prestar suporte e investigar as causas do acidente. A igreja pertence à Ordem Primeira de São Francisco, responsável pela gestão e manutenção da edificação. O IPHAN já havia realizado ações de preservação do local, como o restauro dos painéis de azulejaria portuguesa, concluído em 2023, e um projeto de restauração do edifício que está em andamento. Também por meio de nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às vítimas e disse que o governo federal está à disposição para auxiliar as autoridades locais e ajudar na reconstrução da igreja. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Vamos lá, seguindo aqui com o nosso assunto federal, vamos falar de educação. O programa Mais Ciência na Escola vai dobrar o número de unidades em 2025. Conta aí, Lucília Araújo.
O programa Mais Ciência na Escola do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai dobrar o número de unidades aderentes ao sistema até o fim do ano, passando de 1.000 para 2.000 escolas. O investimento adicional está estimado em 100 milhões de reais. O projeto, lançado em julho do ano passado, promove letramento digital e educação científica por meio de laboratórios montados dentro de escolas públicas, onde os estudantes podem colocar em prática ideias e criações. A região Sudeste concentra 36% das unidades previstas no projeto, com destaque para São Paulo, com 150 escolas, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro, ambos com 90, e Espírito Santo com 30 escolas. A distribuição das novas unidades vai seguir o modelo atual, priorizando projetos classificados em segundo lugar em cada estado. Mais informações em gov.br/mcti. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E para encerrar nosso giro de notícias, o Ministério da Justiça investiga o crime organizado no setor de combustíveis. A medida tem como foco combater a formação de cartéis e a infiltração criminosa no setor. Dilson Santa Fé.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou a instauração de um inquérito da Polícia Federal para investigar a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. A medida anunciada na primeira reunião do Núcleo de Combate ao Crime Organizado tem como foco combater a formação de cartéis e a infiltração criminosa no setor, que afetam a concorrência, distorcem preços e facilitam a lavagem de dinheiro. Segundo Lewandowski, estima-se que mais de 1.000 postos estejam sob controle de organizações criminosas, resultando em sonegação fiscal e adulteração de produtos. O governo também criou um subgrupo permanente para auxiliar as investigações e fortalecer a troca de informações entre os órgãos envolvidos. Além disso, foi anunciado um sistema de segurança integrado dentro do Plano Amazônia, Segurança e Soberania, Plano AMAS. A iniciativa, coordenada em parceria com a PF, busca intensificar o combate ao crime ambiental e organizado nos 9 estados da Amazônia Legal. O projeto tem atraído interesse internacional com apoio da Interpol e da Europol. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quinta-feira muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 60%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Umbaúba, em Sergipe, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila entre 23 e 30 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Região Norte. Palmas, no Tocantins, tem tempo nublado com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com pancadas de chuva isolada pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 65%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. Araruama, no Rio de Janeiro, festeja aniversário com tempo claro com sol pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 37 graus. A umidade do ar é de 90 a 35%.
Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%. Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Só tem duas, não sei se no Brasil, mas que na previsão falaram de duas, né? Umbaúba em Sergipe e Araruama no Rio de Janeiro, completando mais um ano hoje. Vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Umbaúba, olha só, praticamente metade da população recebe o Bolsa Família lá. São 5 mil, a cidade tem entre 15 e 20 mil habitantes, 5.500 famílias recebem o Bolsa Família com benefício médio de R$ 684,00, pessoal está amparado lá, né? Araruama, no Rio de Janeiro, é a segunda maior população da região dos lagos, aquela região bonita ali do Rio de Janeiro, tem IDH alto, 0,718. E aí eu já penso na educação, já abri aqui a aba da educação em Araruama, governo federal presente na educação do município, através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando aí 20.300 crianças e adolescentes em 98 escolas, que receberam, inclusive, direitinho os recursos reajustados aí, isso tudo referente ao ano de 2024. 2025 ainda está começando e a gente vai falar também de uma atualização que os prefeitos têm que fazer aí já já. Fica ligado no programa. Vamos lá, 105 escolas em Araruama receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. A cidade aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e também ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e recebe recursos do governo federal para ir adaptando aí essas iniciativas. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 121.500 materiais em 2024 para 20 mil estudantes de Araruama. Tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, que atendeu 1.800 estudantes do município. É muita gente ali precisando do transporte escolar, né? E olha, 121 estudantes tinham condições e solicitaram ingresso no ProUni, sendo que 90% deles receberam bolsas integrais e os 10% restantes, então, bolsas parciais do programa Universidade para Todos. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h18.
Assunto Federal. Curtas do Bom Dia.
E agora vamos ouvir alguns trechos da entrevista com o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, em entrevista para a jornalista do canal Gov, Karine Melo. Durante a entrevista para rádios de todo o país, o ministro destacou as perspectivas positivas para o setor, né, nesse ano de 2025. Na área portuária, o Brasil registrou o maior crescimento da história nos últimos 2 anos.
Ao longo desses últimos 2 anos, nós estamos fazendo o maior volume de investimentos da história do setor portuário brasileiro. Para você ter uma ideia, quando o presidente Lula assumiu, nos 4 anos do governo anterior, foram investidos R$1 bilhão em investimentos públicos nos portos brasileiros. Em 2 anos do governo do presidente Lula, já foram investidos mais de R$3 bilhões, e esse ano nós devemos investir mais de 2 bi nos portos públicos brasileiros. Quando a gente pega os investimentos no setor privado, você tem uma ideia, em 4 anos do governo anterior, foram investidos 6 bilhões e meio de reais em investimentos privados no Brasil. Em 3 anos do governo do presidente Lula, nós vamos investir a iniciativa privada, o setor produtivo, mais de 40 bilhões de reais. Ou seja, em 4 anos anterior, 6 bilhões e meio. Agora, em 3 anos, mais de 40 bilhões de reais. E o que é que isso significa? A reestruturação dos portos públicos brasileiros e privados, a importância que o Brasil tem na agenda do desenvolvimento mundial, e esses investimentos têm cada vez mais ajudado o agronegócio brasileiro, que no ano passado teve uma produção de mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Então é por isso que a gente precisa ter portos estruturados para cada vez mais ajudar a corrente de exportação e importação do Brasil. E cada vez mais a gente quer poder ampliar investimentos. Então esse diálogo com o setor produtivo, o diálogo que o Ministério vem procurando ter para simplificar, desburocratizar, estar mais perto do setor produtivo, acelerando os empreendimentos, desburocratizando licenças ambientais. A gente tem estimulado uma agenda de crédito através do Fundo da Marinha Mercante. Isso tem trazido cada vez mais investidores nacionais e internacionais para poder prover investimentos no setor portuário. Nos 4 anos passados, diferente desses 3 anos agora, a gente está tendo um crescimento em média mais do que o dobro. Terminamos o ano de 2024 com crescimento no setor portuário em mais de 5%, um crescimento nos portos públicos em mais de 7%. E quando a gente pega os contêineres, ou seja, o crescimento do setor de contêineres nos nossos portos, um crescimento de 18%. Foi o maior da história do Brasil. Isso significa geração de emprego e renda, que eu digo sempre que é o maior programa social do Brasil.
Outro tema em destaque foi o Voa Brasil, primeiro programa de inclusão da aviação brasileira. Em janeiro, a iniciativa alcançou o melhor resultado desde o seu lançamento, em julho do ano passado. Foram 5.308 bilhetes reservados no primeiro mês de 2025. 15% a mais do que o recorde anterior, que era agosto de 2024.
Esse é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, sem nenhum real de recursos públicos. Esse é um trabalho de articulação do nosso Ministério com as companhias aéreas e com o setor produtivo brasileiro. O que é que isso significa? Dá oportunidade ao aposentado a viajar pelo Brasil ao custo de R$ 200. Para você ter uma ideia, nunca teve nenhum programa nessa proporção. E um dado que muito nos anima é que no ano passado já foram vendidas mais de 30 mil passagens e agora no mês de janeiro foram mais de 5.500 passagens que foram vendidas em todo o país. O que é que isso significa? Quase 220 aviões lotados de aposentados viajando pelo país. Então isso é um trabalho bonito, isso é um trabalho social. Eu recebo vários depoimentos de aposentados de todo o Brasil que mandam mensagem agradecendo. Muitos aposentados que nunca tiveram a oportunidade de viajar de avião, aposentados que moravam e moram no Nordeste, seus netos moram em São Paulo, por exemplo, há 10, 15 anos, não tiveram a oportunidade ainda de ter visitado os seus netos, os seus parentes, indo visitar. Casal de aposentados que moram no Sul, indo visitar as praias do Nordeste. Então, eu estou muito feliz com o programa Voa Brasil, que a gente quer ampliar cada vez mais. É importante registrar que a meta do programa não era atingir 3 milhões de aposentados. O que foi disponibilizado pelas companhias aéreas no ano de 2024 e será disponibilizado também agora no ano de 2025, são 3 milhões de passagens à disposição de aposentados por todo o Brasil. Isso não quer dizer que serão os 3 milhões. Então, o aposentado que ele quiser viajar e não tenha viajado nesses últimos 12 meses, ele pode comprar passagem até R$200. O que é que eu tenho conversado na comunicação? Eu marquei uma reunião com o nosso ministro Sidônio para a gente poder ampliar a divulgação desse programa, porque muitas vezes o aposentado que está no sertão do Nordeste ou no interior do Norte do Brasil, ele não teve acesso ainda é esse programa. E a gente está trabalhando esse ano de 2025, vamos fazer campanhas divulgando esse programa para cada vez mais fazer com que brasileiros e brasileiras aposentados possam viajar pelo país. Como é que funciona? Esse programa é para aposentados que não viajaram nos últimos 12 meses, ele pode comprar sua passagem para viajar pelo Brasil. Você que está nos ouvindo, divulgue o Voa Brasil, divulgue com seus avós, divulgue com aqueles aposentados que você conhece, porque eu acho que isso é uma bela oportunidade. Isso é bom para o aposentado, isso é uma oportunidade que o país vem dando, mas o mais importante, isso também ajuda o turismo brasileiro, sobretudo o turismo de lazer, porque a cada 4 turistas que chegam em uma cidade, é um emprego que é gerado, é uma oportunidade de trabalho para a população. Mas eu estou muito feliz com o programa Voa Brasil, porque nós estamos levando aposentados que não viajavam a viajar pelo país.
E olha, o ministro também detalhou a política de estímulo ao escoamento da produção por hidrovias. Olha aí, mais uma vez esse assunto vindo à tona. Vamos ouvir.
Nós vamos fazer 6 concessões de hidrovias no país, a exemplo da hidrovia do Paraguai-Paraná, estamos saindo daqui indo para o início das audiências públicas, a hidrovia do Madeiro, a hidrovia do Tocantins, a hidrovia do São Francisco, entre outras. Isso é uma prioridade nossa, porque a gente sabe que o Brasil tem um grande potencial na agenda hidroviária. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem 8 mil quilômetros de hidrovias navegáveis, podendo chegar a 42 mil quilômetros. E pode ser um grande ramal de estímulo à logística brasileira. Para você ter uma ideia, a cada 25 barcaças, aqueles barcos maiores, são 500 caminhões a menos nas nossas estradas. E isso diminui em quase 40% o custo da logística do Brasil. Então, estimula a rota de desenvolvimento, né, de mobilidade pelas hidrovias é uma prioridade. Então, a gente tem trabalhado muito, isso vai ajudar muito na região norte do país, sobretudo por conta do agronegócio. Hoje a gente tem o maior fluxo de corrente de exportação do Brasil de grãos, quase 30% é pelo arco norte do Brasil. Então a gente quer priorizar essas hidrovias, como a do Madeiro, Paraguai-Paraná, priorizar a hidrovia do Tocantins, que pega toda aquela região também norte do Brasil. Isso dialoga com redução de custos, com sustentabilidade, dialoga com a descarbonização e, sobretudo, com um olhar estratégico, logístico, que a gente tem procurado ter, que envolve ferrovias, rodovias, aeroportos, portos e agora hidrovias pela primeira vez na história do país.
Olha que interessante, a gente estava conversando sobre isso aqui ontem no programa, falei pra caramba aqui, né, sobre essa coisa dos transportes, e aí o ministro, acho que o ministro estava ouvindo o programa, hein? Bom, olha que interessante que ele falou aí dessa coisa de hidrovias, 25 barcaças equivalem a 500 caminhões. É brincadeira? É um negócio muito econômico, né? E como ele falou, tem a questão da poluir menos, sai mais barato, né, para o transporte dos grãos. Tem dificuldades, né? Que é exatamente essa estrutura que o governo está mexendo aí para melhorar. A gente ouviu alguns trechos da entrevista com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse o portal da Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Assunto Federal.
Quinta-feira, fim de semana, logo aí, né? Vamos de música. O que toca na esplanada? Roda aí, Zé.
Eu sou Cida Gonçalves, ministra de Estado das Mulheres do Governo Federal, e eu quero pedir a música que é o hino das mulheres brasileiras, Maria Maria, de Milton Nascimento, e vou oferecer para a Maria mais importante do país, que deu o nome à Lei Maria da Penha, a minha amiga, a minha parceira, Maria da Penha.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a. Mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele, essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Vamos lá, quais são os desafios de inteligência em 2025? Vamos saber agora no primeiro episódio do Abincast deste ano. Roda aí, Zé.
Abincast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do ano do Abincast. Hoje falaremos sobre o ano de 2025, que acabou de começar, e algumas perspectivas da inteligência para ele. Para aqueles que ainda não sabem, a ABIN publicou em dezembro de 2024 um livro de caráter público intitulado Desafios de Inteligência, edição 2025. No documento, a ABIN avalia quais são os principais riscos de segurança para o Brasil neste ano. Foi um trabalho coordenado pela Escola de Inteligência, a ESINT, e que aborda uma série de assuntos acompanhados pela Inteligência de Estado.
Para essa conversa, convidamos a diretora da ESINT, Ana Cruz, e o oficial de inteligência, Vitor. Inclusive, é a segunda vez que a diretora nos prestigia aqui. Muito obrigada por mais uma participação. Eu sou a Vanessa, e como já foi dito em episódios anteriores, em razão do sigilo da atividade de inteligência, só revelamos o nome e o sobrenome dos servidores da ABIN que ocupam cargos de conhecimento público. Vamos lá, então. Ana, de maneira geral, o que é a publicação Desafios de Inteligência para 2025?
Oi, Vanessa. Oi, Vitor. Vanessa, esse é um documento ostensivo, um relatório analítico não sigiloso, portanto, publicado no fim de 2024, em que a agência analisa, considerando transições globais, relações internacionais e o contexto regional e nacional, riscos e desafios para o ano de 2025. Mas eu quero voltar um pouco, Vanessa, e dizer que a Escola de Inteligência ela tem ampliado a sua produção editorial, acreditando que a comunicação com a sociedade ela é essencial, não só para a nossa atividade ser mais conhecida, como também para que nós recebamos dela, né, da sociedade, a crítica sobre a nossa atuação. Que nós dialoguemos sobre as suas necessidades, que tenhamos transparência para que sejamos serviço cada vez mais e, de fato, público. Nós temos, assim, a nossa revista científica, né, a Revista Brasileira de Inteligência, a RBI. Nós lançamos há pouco também um livro sobre a inteligência na democracia. Nós queremos consolidar alguns selos de publicações. O Desafios é mais um iniciativo.
Vitor, o documento Desafios de Inteligência avalia riscos de segurança para o Brasil em 4 dimensões. Você poderia explicar que dimensões são essas e o que é avaliado em cada uma delas?
Claro, Vanessa. A Ana acabou de mencionar quais são essas dimensões, né? É global, internacional, regional e nacional. Quanto à dimensão global, nós podemos dizer que a humanidade vive uma transição que tem alterado profundamente os modos de vida. Isso afeta, assim, todos os países e todas as pessoas. Só daqui a algumas décadas é que a gente vai conseguir conhecer a nova formação social que vai resultar dessa transição. E isso inclui a produção, o comércio, os governos e também as nossas vidas privadas. Tudo isso vai ser diferente. Nós podemos observar essas transições já ocorrendo em áreas como o clima, por exemplo, a demografia e, por enquanto, talvez de forma mais aguda, a tecnologia. Então, foi destacando justamente essas áreas que no documento nós procuramos identificar algumas linhas gerais das transformações e como que elas impactam a segurança das pessoas e das instituições no Brasil. Já na dimensão internacional, as transições elas não são controladas por nenhum agente individualmente. Só que o modo como elas vão se desenvolver no futuro depende do comportamento dos atores, sobretudo os estados. Então, é por isso que é fundamental compreender as dinâmicas de competição e de conflito entre os países. Por um lado, essa cooperação ela é essencial para a segurança em meio às transições globais. Pensa, por exemplo, na mudança do clima. Nenhum país ou mesmo continente vai conseguir, sozinho, em isolamento, cuidar da segurança e minimizar os impactos para a sua população. Contudo, o que a gente tem visto é um acirramento da competição e mais conflitos entre os países. Um mundo cão mesmo. E as soluções de cooperação, elas, nesse contexto, parecem mais distantes, né? Mas nós somos da América do Sul. A América do Sul e Atlântico Sul constituem o nosso entorno estratégico. No documento, nós analisamos questões de segurança, sobretudo na América do Sul, onde estão os nossos países vizinhos, e perspectivas para a paz e para a integração regional, que são objetivos nacionais estabelecidos na nossa Constituição. Na última dimensão, a nacional, é onde o leitor ou a leitora se pergunta, e daí, Abin? E é aqui que nós procuramos traduzir a análise combinada das três dimensões anteriores em problemas que a inteligência pode e deve ajudar o governo e a sociedade a solucionar. Então, esses desafios de inteligência para 2025, efetivamente, são a segurança das instituições democráticas, a segurança cibernética, a resiliência de setores estratégicos para a economia, os mercados ilícitos e o crime organizado transnacional, e a espionagem e a interferência externa.
Ana, por que é importante para a inteligência trabalhar com análise prospectiva e como isso pode ser útil ao Estado e à sociedade brasileiros?
A atividade de inteligência ela tem uma função informacional, né, de assessoramento à decisão. E as decisões, Vanessa, são sobre fatos, eventos, situações do futuro, né, já que passado, infelizmente, ninguém muda. Então é essencial que as análises sejam não apenas descritivas ou esclarecedoras de fatos passados, mas também interpretativas, atribuidoras de significado a esses fatos e algumas vezes mesmo especulativas sobre o que ainda não aconteceu. Mas não se trata de algo místico, né? De ler estrelas, de certezas matemáticas. É ler a realidade e apontar desdobramentos prováveis ou mesmo imaginar cenários variados. Então, para lhe dar alguns exemplos, na pandemia, por exemplo, né? O nosso trabalho ele antecipou com bastante precisão situações que tristemente se revelaram realidade depois. Em análise de risco, nós indicamos vulnerabilidades que, mesmo que ainda não tenham sido, podem ser exploradas e aí merecem atenção. Na nossa própria escola, a gente tenta planejar ações de ensino para o futuro e não para a obsolescência. Né?
Vitor, você poderia contar um pouquinho para a gente como foi o processo de produção desse documento? Houve envolvimento de especialistas externos à ABIN?
Muitas agências de inteligência de outros países publicam documentos desse tipo. Alguns deles são mais para prestar contas, enquanto outros servem mais para apresentar suas linhas de trabalho e prioridades. E tem outros ainda que são mais analíticos e geralmente têm um foco em temas de segurança e em geopolítica. A gente está falando aqui de países como a Dinamarca, o Canadá, Nova Zelândia, Holanda, Estados Unidos e Croácia, por exemplo. Nós pesquisamos e fizemos um levantamento desses relatórios para construir um modelo atual e que servisse para os nossos objetivos. Então, eu diria que nós fizemos uma redução sociológica, como dizia o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, para criar algo novo a partir dessas experiências estrangeiras. É interessante que, pensando no sul global, eu arriscaria até dizer que é algo pioneiro. Desde 2023, a ABIN, por meio da Escola de Inteligência, tem um programa de extensão, integrado ao ensino e à pesquisa, que são feitos na escola. Na extensão, em 2023 e 2024, e colaborando com as nossas unidades estaduais, que a ABIN tem no Brasil inteiro, nós promovemos eventos sobre esses temas que vocês podem encontrar no Desafios. Também sobre vários outros. Nessas ocasiões, nós dialogamos com mais de 100 cientistas e especialistas do governo e das universidades brasileiras, aos quais eu queria dizer que nós somos imensamente gratos. E é uma coisa incrível. Poucos países têm isso, e nós temos, que são especialistas de ponta em todas as áreas do conhecimento, e a maioria trabalhando em universidades e instituições públicas. Nós acreditamos que para fazer inteligência e cuidar da segurança numa democracia, nós temos que somar forças e mobilizar todo esse conhecimento e vontade de construir, que são ativos da sociedade brasileira. E essas interações, como disse a Ana, também transformam a ABIN e a forma como se pensa e se faz inteligência. Então, é sempre uma via de mão dupla. E, além disso, analistas da ABIN que trabalham em todos os departamentos de produção também contribuíram com análises prospectivas nas suas áreas de especialidade. Isso vocês podem ver no documento.
Ok, obrigada.
Ana, é a primeira vez na história da ABIN que a agência produz um documento de análise prospectiva ostensivo, ou seja, de livre acesso à sociedade. A que se deve essa inovação? Esse documento terá uma versão anual a partir de agora?
A nossa expectativa é que tenhamos, sim, anualmente essa publicação, como tantos serviços de inteligência já o fazem, né? Nós acreditamos, como já disse, que por meio dela não só mostramos preocupações e compromissos da ABIN, como nós temos a chance de nos somarmos a interlocutores que pensam uma agenda de futuro do Brasil. E além de ano a ano, nós podemos, nesse exercício, aprimorar as nossas habilidades analíticas prospectivas.
Então agora, Victor, para encerrar, como o público pode ter acesso à edição 2025 da publicação Desafios de Inteligência?
Eu não posso revelar essa informação,
opa,
Vanessa. Tá bom, é brincadeira.
Assim?
É brincadeira. O relatório está disponível para baixar no site da ABIN e no repositório da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. O endereço do site da ABIN é gov.br/abin. O documento está em destaque lá na primeira página do site. Em breve, esse documento também vai ser disponibilizado em espanhol, para nossos hermanos, e em inglês.
Que bom!
E também o livro que a Ana mencionou, agora há pouco, também está lá no site da ABIN, no repositório da ENAP, para todo mundo baixar.
Bom, obrigada a você, ouvinte. Obrigada aos entrevistados dessa edição do ABINcast, Ana Cruz e Vitor.
A gente que agradece.
Obrigado, Vanessa.
Agradeço de coração. E voltamos em fevereiro com um novo episódio.
ABINcast, o podcast da ABIN.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, a gente vai falar hoje da reinauguração, né, no Rio de Janeiro, do Hospital Federal de Bom Sucesso. O presidente Lula está reinaugurando esse hospital lá. Na verdade, está tendo uma reestruturação dos hospitais federais lá do Rio, né? São quatro hospitais que o governo federal está aí reestruturando para melhorar o atendimento de saúde no Rio de Janeiro. E o Hospital de Bom Sucesso é um deles. Esse hospital vai ter a capacidade de internação, por exemplo, ampliada de 700 para 1.400 por mês, né? Vai mais que dobrar aí. E vai ter também um incremento de novos leitos para cirurgias, para obstetrícia. Então, vai ter todo um investimento lá. E a gente vai trazer um pouco melhor esses detalhes hoje.
Maravilha.
Vamos falar também, Luciano, de infraestrutura na Voz do Brasil. A gente teve hoje o ministro de Portos e Aeroportos no Bom Dia Ministro,
né?
Bom Dia Ministro,
né? A gente trocou aqui uns pedaços, né? Umas sonoras dele, né?
Exatamente. A gente também vai falar um pouco disso, vai falar dos investimentos que estão sendo feitos em portos no país e da nova Infovia, que é de comunicações, Infovia que está tendo na região norte para levar cabos de fibra ótica e internet para a região norte. A gente vai falar um pouco disso. Quando a gente fala de Infovia, parece que a gente está falando de uma via de transporte, né? Uhum. Mas nesse caso, é uma via de informação. São cabos de fibra ótica que vão passar por dentro dos rios na região norte para poder fazer a internet chegar em mais regiões.
Olha aí, muito interessante. Hoje, na Voz do Brasil.
Daqui a pouco eu e você em todas as rádios do país, Lucas.
Às 7 da noite. Vamos lá, olha, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou a oportunidade para microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte regularizarem as dívidas com a União. Vamos saber mais informações no boletim Notícias da Fazenda.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Atenção! Você é microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte e tem dívida com a União? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, prorrogou a oportunidade para você regularizar sua situação. Os contribuintes têm agora até o dia 30 de maio para aderir à negociação especial de débitos do Simples Nacional, com condições diferenciadas, como descontos e parcelamento. Segundo o procurador da Fazenda, Eduardo Sadala Butti, coordenador-geral da Dívida Ativa da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a oportunidade é destinada a empresas com débitos de até 20 salários mínimos, mesmo que já tenham outra negociação em curso.
O contribuinte pode quitar seus débitos com descontos. As condições de pagamento variam conforme o valor da dívida, o percentual de entrada e a quantidade de parcelas. Por exemplo, se você pagar em até 7 meses, o desconto é de até 50%. Em até 12 meses, 45% de desconto. Mas, para dívidas de até 5 salários mínimos, o desconto é ainda maior, 50% mesmo no parcelamento em até 55 meses.
Para aderir à negociação, os contribuintes devem acessar o portal Regularize e clicar em Negociar Dívida, depois de fazerem login. O sistema mostra todas as dívidas elegíveis e as condições disponíveis. Os modelos de negociação são oferecidos para diferentes perfis de contribuintes, conforme o edital.
Após a adesão, é fundamental lembrar que tem que pagar a primeira prestação até o último dia útil do mês, para garantir a negociação. São descontos que podem chegar até 65% e a facilidade de parcelar em até 120 prestações. Acesse www.pgfn.gov.br para saber mais.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Momento Entrevista. Momento Serviço. Vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Momento Serviço, falando de um importante serviço de atendimento às mulheres em situação de violência. É o Disque 180, ou Ligue 180, né? Como comentamos ontem, o canal bateu recorde e registra mais de 750 mil atendimentos em 2024. A novidade que trazemos para você é sobre a reestruturação e a ampliação do serviço de proteção social, que historicamente apresenta alta durante o período do carnaval. Quem contou os detalhes foi a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em entrevista para a Voz do Brasil. E a gente traz um trechinho da entrevista para você. Vamos ouvir.
Reestruturar o 180, fazer o atendimento especializado, com equipe especializada, só com mulheres, eu acho que fez com que as mulheres e a população, porque não é só as mulheres vítimas que ligam, mas a população acredite de novo na política pública, no 180, e aumenta o número de denúncias e de ligação. Isso é um fator. O segundo é que, de fato, a gente também dá o governo do presidente Lula, tem investido muito em campanhas publicitárias, em divulgação. No segundo semestre nós trabalhamos a campanha do Feminicídio Zero com a divulgação do 180 nos estádios, nas campanhas. Então, assim, acho que isso ajuda no acesso ao conhecimento e informação. E, por fim, uma notícia que não é boa, que também aumentou a violência. Então, as pessoas têm buscado informação, as pessoas querem saber, querem orientação e querem fazer a denúncia.
E que tal pegar um cineminha pagando só 10ão? Isso mesmo, Semana do Cinema começa hoje e vai até o dia 12, próxima quarta-feira, trazendo ingressos promocionais em todo o país. Estefânia Lima conta os detalhes.
Acontece em todo o Brasil a sexta edição da Semana do Cinema. Até o dia 12 de fevereiro, os ingressos para todas as sessões e horários vão custar apenas R$10. A iniciativa, que já levou mais de 15 milhões de pessoas às salas em edições anteriores, busca democratizar o acesso à cultura e fortalecer a indústria audiovisual. E o cinema brasileiro vive um grande momento. De acordo com o Ministério da Cultura, em 2024 o número de espectadores dobrou e o país atingiu um recorde histórico com 3.481 salas em funcionamento. Além disso, filmes nacionais ganharam destaque internacional, como Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e indicado a 3 categorias no Oscar. Para conferir a programação e adquirir ingressos promocionais, basta acessar os sites das redes exibidoras ou o portal do cinema da sua cidade. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
E atenção, novos prefeitos! É necessário informar dados pessoais para cadastro no CIOPS, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. José Carlos Andrade explica como deve ser feito o envio.
Os prefeitos que iniciaram a gestão em 2025 devem enviar os dados pessoais para cadastro no módulo de gestores do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, CIOPS. Nos casos de reeleição, não é necessário um novo cadastramento. Antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, as informações eram obtidas via Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Com a vigência da normativa, dados particulares não podem mais ser de domínio público. Dessa forma, os novos prefeitos devem enviar nome completo, CPF, e-mail, telefone, termo ou ata de posse para o e-mail ciops@saude.gov.br, com o assunto Cadastro de Novos Gestores no CIOPS. Os municípios têm até o dia 2 de março deste ano para fazer o cadastro. O objetivo é evitar atrasos no preenchimento das informações orçamentárias no âmbito da saúde relativas ao sexto bimestre de 2024. Se o prazo não for cumprido, as cidades ficam sujeitas à suspensão das transferências constitucionais e voluntárias de recursos federais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Esse recado é importante para os novos prefeitos. Eles têm que se cadastrar lá. E por isso que fala de dados pessoais. É do prefeito que é novo. Aquele prefeito que já foi reeleito, ele já está lá cadastrado. Não tem essa situação. Mas olha, o CIOPS é um sistema de registro de receitas e despesas em saúde de todos os entes federados. Entes federados são os governos estaduais e os governos municipais, né? Portanto, é um sistema de informação importante aí com questões orçamentárias da saúde. É por meio dos dados que são preenchidos lá no CIOPS que é possível monitorar o cumprimento da aplicação mínima de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Sabia que tem obrigatoriamente por lei, e a lei é a Constituição Federal, um mínimo a ser aplicado na saúde? Pois bem, é lá no CIOPS que isso aí é registrado e acompanhado, né? Portanto, essa declaração é obrigatória e se não se não fizer, vai incorrer em penas administrativas e, como disse aí o Zé Carlos Andrade, eventualmente, inclusive, perdendo recursos para a saúde. Os gestores devem informar a cada 2 meses as receitas totais e as despesas públicas. Além de viabilizar o monitoramento dessa aplicação mínima em saúde, o CIOPS também é fonte de dados para o relatório de execução orçamentária. Esse relatório, ele é público, aí é que a gente gosta, né? Que aí todo mundo pode olhar. Eu fui lá olhar hoje no CIOPS, vi umas coisas que eu não gostei, mas não posso nem contar. Vai lá você também, é só procurar, joga na internet aí. Sabe como é que eu faço quando tem essas coisas assim? Eu jogo na internet, CIOPS, S-I-O-P-S. Vai aparecer um monte de coisa lá e você pega o mais oficial possível para ter aquela informação verdadeira, senão você corre risco de cair em fake news, hein? Fake news de CIOPS é só o que falta, né? Mas pode acontecer. Vamos lá, os trabalhadores já podem verificar direito ao abono salarial. Opa, dinheirinho extra aí, hein? Pagamentos vão começar no dia 17 do mesmo mês para aqueles nascidos em janeiro. Stefânia Lima volta com essas informações.
Os trabalhadores já podem verificar se têm direito ao abono salarial. Os pagamentos começam no dia 17 de fevereiro para aqueles nascidos em janeiro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o benefício vai contemplar cerca de 24 milhões e 400 mil pessoas em todo o país, com um investimento total de 30 bilhões e 700 milhões de reais ao longo do ano. O valor do abono varia entre R$ 127 e R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023. Para ter direito, é preciso ter atuado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base de 2023, com remuneração de até 2 salários mínimos. É necessário também estar inscrito no programa no mínimo 5 anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais ou no E-Social. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores da iniciativa privada vinculada ao PIS e pelo Banco do Brasil para servidores públicos por meio do PASEP. O crédito é realizado prioritariamente em conta bancária, mas o saque também pode ser feito em lotéricas, terminais de autoatendimento e agências bancárias. Para consultar o benefício, basta acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o portal gov.br, ou ligar gratuitamente para o número 158. O calendário de pagamentos é organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Para conferir as datas completas e mais informações, acesse o site gov.br/trabalho-e-emprego. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E a gente fecha o Momento Serviço falando de conectividade. O Ministério das Comunicações e o BNDES aumentam em 75% o orçamento para apoio a pequenos provedores de internet. José Carlos Andrade.
O Ministério das Comunicações e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aumentaram em 75% o dinheiro disponível para a expansão da internet no país. Os provedores de micro, pequeno e médio porte vão receber um aporte financeiro de 350 milhões de reais. Os recursos são oriundos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST. O orçamento vai possibilitar a criação de nova modalidade dentro do programa BNDES FUST. A ação inaugura o crédito conectividade e emergencial. Para repassar os recursos, os bancos credenciados vão ter à disposição uma lista de CNPJs. A concessão de crédito aos provedores está vinculada ao esforço para ampliar a inclusão digital e levar conectividade a todos os brasileiros. Segundo estimativas do governo federal, o programa tem potencial para atingir cerca de 4 mil provedores. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir.
61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí!
E estamos chegando ao fim do nosso Assunto Federal, voltando amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.